Nome: Maria Clara Alves. Cidade: Fortaleza, Ceará. Pergunta: existindo dívidas de vidas passadas, se fizermos mal a alguém, podemos conseguir o perdão de Deus para nos livrar deste karma? Como podemos conseguir esse perdão?
Nós devemos o máximo possível, não interessando se o mal haja sido perpetrado nesta existência extrafísica intermissiva, por exemplo, que nós, que somos livres da matéria densa, desfrutamos. O mal perpetrado nos períodos reencarnatórios em que ficamos encapsulados em organismos de matéria mais densificada que aquela energética, elétrica, em diversas outras faixas de expressão. Não importando se o mal haja sido realizado, mal por ação, mal por omissão, mal por um bem mal feito ou feito pela metade, ou feito em proporção pequena, um mal que não venha a se desdobrar construtivamente em algo positivo logo em seguida, porque existem aquelas expressões do mal que são tão somente, atenção, o mal tão somente como expressão de provocação para que o bem ocorra. Fiquemos atentas e atentos para a construtividade ou destrutividade dos efeitos do que julgamos bem ou mal. O ser humano tem dificuldades filosóficas muito graves, de profundidade, de lógica, de amplitude dos efeitos daquilo que observa, para distinguir o que seja bem ou mal. Observemos que a miúde de uma geração para outra, de uma cultura para outra, de uma localidade para outra, porque às vezes uma cultura pervaga localidades diferentes, transpõe barreiras até nacionais, não havendo, portanto, uma completa similaridade de cultura, tempo e espaço, a ideia de bem e mal é distinta. De um indivíduo para outro, de uma classe profissional para outra, de uma religião para outra, embora isso esteja incluso no capítulo da cultura lato sensu, ou seja, o discernimento, a perspectiva ético-moral, a validação de eventos, pessoas, situações, prioridades de vida, comportamentos. Esta validação é muito circunstancial, muito mais do que as pessoas gostariam de admitir. Nos estudos aprofundados do direito, no campo da ética, que não é exatamente moralidade nem espiritualidade, igualmente se percebe essa fluidez perturbadora relacionada àquilo que, para uma maior segurança psicológica, os indivíduos humanos, a indivíduos animais, lembremos, indivíduos atômicos, indivíduos vegetais, desculpem, temos que parar para não parecer que estejamos sendo redundantes. Os indivíduos em faixa humana de consciência gostariam dessa estabilidade, dessas certezas eternas, e estas certezas simplesmente não existem, sobremaneira no campo ultrasubjetivo, complexo e por isso personalíssimo, relacionado ao bem e ao mal. Não queremos com isso introduzir um relativismo que propicie cinismo e fuga à responsabilidade por agir em função do melhor. Cada criatura será avaliada segundo seu grau de percepções, seu histórico de experiências que lhe deem um estofo intelecto-moral para intuir o que seja o bem, que necessariamente redundará em bem comum. Se um bem não é comum, nunca poderá repercutir em verdadeiro, porque duradouro, bem individual. Diversos filósofos, como Immanuel Kant, o grande alemão introdutor de ideias extraordinárias no campo do estudo da razão, fizeram elucubrações de grande envergadura espiritual e não só intelectual neste capítulo específico de reflexão. Que a amiga que fez a pergunta e todas e todos que nos ouvem no momento, quando forem avaliar uma escolha como sendo mais apropriada ou não, uma decisão como mais acertada ou não, que cada criatura procure em sua interioridade mais profunda, na voz de sua consciência e não nas expectativas de grupo, de segmento religioso, de reduto familiar, de nicho acadêmico profissional, etc., etc., que procuremos primeiramente, todas e todos, cada uma e cada um, avaliar pelo eixo de nossas próprias intuições morais. Isso que julgamos tão evanescente, isso que nos parece abstrato e poético, é a súmula da condição humana. Se a inteligência artificial reproduz progressivamente uma série de funções operacionais mais elementares da mente humana, se, por outro lado, animais apresentam sobremaneira mamíferos superiores, em particular os primatas não humanos, uma série de construtos emocionais muito semelhantes às impressões, expressões e interações emocionais e relacionais humanas, somente no campo da avaliação, somente no campo do juízo de valor, somente no campo da, portanto, análise moral. Permitam fazer a fusão já de lógica, razão com moralidade ao usar esses dois termos. Ou essa expressão formada por análise, que em tese seria tão só lógica, com moralidade, que também, por princípio, seria tão só intuitiva. Mas o ser humano precisa fazer este consórcio equilibrado, complementar entre razão, lógico-matemática, pragmática, até utilitária no bom sentido, com os aspectos de sentimento, ética, respeito, intuição de propósito, finalidade, que não pode ser só um escopo de alcançar metas de caráter de grupo, de caráter, portanto, estreito, não abrangente, como os interesses de caráter impessoal, intemporal, que de fato se aproximam do que seja o melhor da transcendentalidade, da verdadeira espiritualidade que todos trazemos em semente, que precisa ser germinada e se transformar um dia no anjo em que todos nos converteremos. Saiamos do ramerrão das análises mais rasteiras relacionadas a culpa, medo, castigo, dogmas religiosos, propostas, os costumes de um tempo, de um lugar, cultura, doméstica, profissional e de localidade, sejamos mais independentes. Essa é uma das características precípuas da adultidade plena, a autonomia de impressões, opiniões e conduta. Quanto mais alguém é imaturo, como entre adolescentes é mais comum e não de todo generalizado, mais esse indivíduo imaturo é dependente da aprovação de um grupo específico, em vez de se colocar, ainda que com esforço e conflito, em confronto parcial, negociável, administrável, não confronto suicida, nem também de desrespeito ao espaço alheio, mas um relativo confronto, uma relativa assertividade, se possível sem agressividade, mas um posicionamento claro de si em sua singularidade, em sua originalidade cognitiva, de sentimentos. Portanto, o indivíduo por excelência, o indivíduo. Não o indivíduo no sentido de individualismo, na conotação pejorativa da palavra, mas indivíduo como espelho singular de ideias, sentimentos, intuições, permitam repetir a palavra propósitos, porque o ser humano, em suas atribuições mais nobres, é um ser teleológico, voltado, assim, a finalidades. Essa seria uma das propriedades mais importantes da inteligência espiritual. Assim como os testes de quociente de inteligência convencionais, hoje muito controversos, que tão só avaliavam aspectos da inteligência lógico-matemática e da inteligência verbal ou linguística, desmerecendo uma série de outras aptidões muito importantes concernentes à excelência humana, até mesmo para os aspectos que diríamos mais grosseiros e externos relacionados ao êxito profissional material, como habilidade interrelacional, habilidade para os relacionamentos interpessoais, a inteligência intrapessoal, a capacidade de se conhecer em profundidade para que possa alguém se posicionar com coerência e consistência no mundo, alguém precisa se conhecer em profundidade. Senão, tomará decisões que não poderá sustentar. Fará escolhas profissionais, de relacionamentos, de religião, de ausência de religião, mesmo de lazer, que ferirão as suas estruturas mais autênticas de ser. Os testes de QI estão, portanto, considerados muito limitados atualmente, mesmo falando da ciência terrena. Já há 2 décadas fala-se da inteligência emocional e avançamos inarredavelmente na direção de perceber a importância da inteligência espiritual. Líderes, políticos, grandes estadistas, mas estadistas, homens de caráter diamantino, não o que nós costumamos ver nos noticiários habituais da imprensa comum. Estamos falando de figuras como Abraham Lincoln, como um Winston Churchill, falando com a nossa fonética mais lusófona. No Brasil, tivemos homens de grande estatura nesse particular, mas vamos nos ater para não gerar mais polêmica do que essa afirmação já gerará, vamos nos ater à figura do último monarca brasileiro, Dom Pedro II, um monarca que era republicano, um monarca que era abolicionista, um monarca que defendia a imprensa livre em pleno século XIX, no Brasil agrário. Grandes políticos, grandes líderes no mundo dos negócios, como tivemos a figura de Henry Ford. Assim como no campo da informação, intelectuais brilhantes como Alvin Toffler. Líderes também no campo religioso como Chico Xavier. Para citar apenas alguns nomes, são pessoas dotadas não só de inteligência racional, inteligência intelectual, por assim dizer, parece um pleonasmo, mas não é. A inteligência que é mensurável nos testes convencionais de QI. Essas pessoas têm, normalmente, alta dotação de inteligência racional, grande potencial de inteligência emocional para suportar as invernias inexoráveis da condição humana, mas são também indivíduos com um grande quociente espiritual, inteligência que enxerga tendências, propósitos e finalidades onde outros ou outras não conseguem divisar, a não ser brumas completamente indefiníveis. No universo da informação, das novas tecnologias, descobriremos pessoas assim também. Bill Gates, tão mal falado em seu tempo, um homem que abandonou a sua área original de atuação por ter sentido aos 50 anos que havia concluído todas as suas participações possíveis de vulto naquele campo de atuação para se dedicar a atividades filantrópicas humanitárias ao lado de sua consorte, um casal missionário a serviço do bem comum. Inteligência espiritual é a inteligência que faz o indivíduo enxergar a razão de uma crise, ler significados em decepções, assimilar conteúdos onde ninguém enxerga nada de produtivo a não ser sofrimento gratuito. Assim, não só os luminares do campo espiritual, as almas santas no campo moral, mas indivíduos extraordinariamente capazes no campo da abstração, são indivíduos que conseguem intuir sentido onde as pessoas medianas para a evolução da Terra não conseguem vislumbrar coisa alguma a não ser caos. E assim como reza a ciência da complexidade, que por detrás da desordem aparente existe uma ordem implicada num nível mais alto de complexidade, se até na matemática isso pode ser dito, e a ciência do caos, ou a ciência da complexidade, é uma ciência do campo ou do grande ramo determinista ou determinístico das ciências, nem sequer aventura-se para o campo bem mais intrincado, avançado, abrangente das probabilidades de eventos da física quântica, por exemplo. Se até na matemática determinística existe esse princípio, o quanto não deveremos reconhecer como existente e, portanto, procurar não só descobrir, mas interpretar e aplicar em cada quadra circunstancial de nossas vidas as lições, as sugestões, os estímulos ao crescimento pessoal, ao amadurecimento de conceitos, ao desenvolvimento de capacidades para uma ação mais efetiva no mundo, em busca de resultados não só externos positivos, mas internos de bem-estar pessoal. Isso não é poesia? Isso é extremamente realístico? Isto é pragmático? Isto é sobrevivência? Isso é excelência? Mas, lamentavelmente, esse gênero de inteligência é pouco existente na Terra dos dias de hoje. Não há nenhuma preocupação em se desenvolver, nem sequer em estudar, quanto mais em orientar crianças, adolescentes e mesmo adultos para esta ferramenta ser ativada e utilizada no dia a dia de todas e todos, porque essa ferramenta é simplesmente o cerne da condição humana. Jesus disse: buscai primeiramente o reino de Deus e sua justiça, e o demais se vos acrescentará. Estamos num sistema inteligente. Quando não enxergamos nexo em alguma coisa, estamos observando de modo raso isso que entendemos como sem nexo. Se estamos nos sentindo atabalhoados e confusos, desorientadas e atrapalhadas, estamos intelecto moralmente míopes. Precisamos utilizar lentes mais aguçadas, mais acuradas, mais precisas, que nos permitam um panorama mais vasto, para que enxerguemos como os norte-americanos e, na verdade, anglófonos chamam de o grande quadro. Enxergar mais a totalidade. Não existe uma totalidade absoluta para a percepção humana, mas procurarmos distender a nossa visão intelecto espiritual, psicoespiritual, para um ponto de vista, um ângulo de observação, uma visão aérea. Primeiro temos que enxergar o todo para depois intuirmos significados melhores para as partes. Claro que as partes revelarão muita coisa sobre o todo, e no princípio paradigmático, holossomático, nós sabemos que até todos compõem partes de todos maiores, como partes constituem todos de partes menores. Ou seja, essa necessidade de dilatar nossas percepções, termos uma contemplação mais detida, cuidadosa, uma ponderação mais aprofundada dos eventos, é indispensável para que não cheguemos a inferências obtusas a respeito de situações e pessoas. E assim, por conseguinte, nos posicionemos de modo completamente equivocado na vida, sofrendo consequências por causa disso. O que é que isso que falei parte de todo, todo de parte, pareceu só um jogo de palavras de modo nenhum. Há representações bem práticas. Isso é extremamente real. Está acontecendo com cada uma e cada um de nós o tempo inteiro. Vamos para uma exemplificação. Assim como uma cidade é um todo de indivíduos, considerando apenas a parte física da cidade, vamos esquecer todas as dimensões que existam, a econômica, a social, a política, a cultural, esqueçamos tudo isso. Somente a parte física, para simplificar um assunto tão intrincado como esse. Uma cidade fisicamente é composta, vamos simplificar, de pessoas. Indivíduos materialmente falando, que são partes desse todo que é uma cidade, isto é um holon. É o princípio do holon. O holon é uma parte de um todo que, por sua vez, também é todo de partes. O indivíduo fisicamente considerado, o indivíduo humano, é um organismo que é um todo de outras partes, os órgãos. Os órgãos, por sua vez, que são parte do todo do organismo, são cada um dos órgãos uma nova totalidade composta das unidades que são os tecidos. Os tecidos, por sua vez, que são partes dessas totalidades maiores, os órgãos, são também totalidades de partes menores, as células. As células para moléculas, moléculas para átomos, átomos para partículas subatômicas, e assim há de infinitum na direção do microcosmo. E da cidade podemos partir para o macrocosmo, de um Estado-membro como o Brasil organizado como federação, depois a federação como um todo, assim como nos Estados Unidos da América igualmente, uma nova totalidade, o país formado de estados, assim como os estados de cidades. Mais à distância, considerando uma totalidade maior, os continentes, se quisermos considerar a parte física, geofísica, porque podemos dividir nações em grupos linguísticos, culturais, etc. Estamos pensando, como disse desde o início, em termos de totalidades e indivíduos no campo físico. Para o planeta, para o sistema solar, para uma pequena constelação, para a Via Láctea, para o nosso universo conhecido, para os multiversos infinitos, completamente fora da compreensão e conhecimento humanos, no nível atual de desenvolvimento das ciências em que a Terra se encontra, ou a civilização terrícola, mais claramente dizendo. Precisamos sair dessa visão de insetos humanos, pensando apenas em pagar as contas no final do mês, ou como vão aquelas criaturas que foram produzidas por seus gametas e suas gônadas que produzem seus gametas. Precisamos pensar em termos mais amplos, mais humanistas, mais espirituais. Sermos seres humanos, mais seres humanos e menos répteis. Há pessoas que vivem segundo uma ditadura dos ímpetos reptilianos de seu cérebro, a base do cérebro. Comer, sobreviver, reproduzir, cuidar de suas crias e ponto final. Sem nenhum idealismo. Quando vão à vida profissional, não pensam no interesse comum. Consideram isso, inclusive, ironia das ironias, uma estupidez. Estupidez é a pessoa que só pensa no interesse pessoal. É um inseto humano, ou, para ser mais rigoroso, um indivíduo tomado pela base do seu cérebro tronco reptiliano. Há pessoas mais emotivas, extremamente sentimentais, que vivem em função do seu cérebro límbico, o cérebro protomamífero. São mais emocionais, são mais sensíveis, mas não conseguem se organizar em termos de conceitos mais amplos, mais sérios, porque não ativam corretamente o seu córtex e o seu neocórtex cerebral, e ainda estamos falando da parte física do ser humano. E há quem queira ser ateu e materialista, ignorando até mesmo, não sabe que está fazendo isso, ignorando até mesmo as funções mais nobres da própria neurofisiologia cerebral.